na sua operação diariamente. Para os porta-vozes dos interesses neoliberais, o que é preciso é diabolizar a gestão pública, já sabemos, e o controle soberano sobre a companhia aérea de bandeira, não sei se sabem sequer o que isso é, ao mesmo tempo que afirmam que os outros é que têm opções ideológicas, esse crime. E pelo caminho fazem essa tentativa seródia de beatificação do Sr. Neilman, chegando ao ponto de repetir o insulto de que era ele o único na TAP que percebia de aviões. Os senhores preferem deixar cair a TAP e os seus trabalhadores e deixar a companhia à mercê das multinacionais. Foi assim ao longo dos anos, é assim agora outra vez. Não falem em contribuintes, senhores deputados, porque os senhores estão a defender é que os trabalhadores da TAP, que pagaram só para a Segurança Social contribuições de 111 milhões de euros em 2019, vão para o desemprego e passem a receber subsídio de desemprego em vez dos salários a que têm direito. É isto que os senhores querem. A viabilidade económica da TAP, sim, senhor deputado, é o que está no centro do debate e das propostas do PCP. Estão em causa as medidas que devem ser tomadas para defender essa viabilidade económica em vez de tratar os trabalhadores como carne para canhão. É que os despedimentos na TAP e nas empresas do Grupo TAP estão a acontecer há meses. O regime sucedâneo está a ser imposto agora e é preciso rejeitar essas opções e apontar verdadeiras soluções para a defesa da TAP. É por isso que afirmamos que o que a TAP precisa é um verdadeiro plano de contingência e não esta pseudo-reestruturação que é uma declaração de guerra a quem trabalha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto 5 da agenda. Projeto de Lei 395/14 do PAN determina a incompatibilidade do mandato de deputado à Assembleia da República com o exercício de cargos em órgãos sociais de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a corrupção no desporto é classificada pela Europol como uma das 12 principais atividades criminosas organizadas na União Europeia. Sem falar em casos mediáticos do conhecimento geral, há estudos que nos dizem que 24% dos cidadãos consideraram o futebol o principal foco de corrupção em Portugal e que somos mesmo o segundo país do mundo, só atrás da Argentina, onde mais desportistas classificam o futebol como o desporto mais corrupto. Assim, falar hoje de futebol não é falar apenas num desporto. É falar num mundo que, há demasiado tempo, tem ligações perigosas e pouco transparentes e que está a tornar-se cada vez mais num mundo tóxico. Por isso mesmo é sem surpresa que, nos últimos tempos, vamos assistindo ao levantamento de cordões sanitárias a este mundo em diversos setores. Os dois principais canais privados de televisão anunciaram que, a partir desta época desportiva, deixaria de haver programas de comentário desportivo com adeptos de clubes, invocando a linguagem tóxica e o clima de guerrilha. No mundo da justiça, este cordão sanitário é bem mais antigo. Em 2009, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses aprovava um compromisso ético em que os juízes rejeitavam a participação em órgãos associativos ligados aos desportos profissionais. Faziam-no invocando práticas nem sempre homogéneas e claras que são incompatíveis com aquilo que deve ser a exigência de integridade de um juiz e referindo ainda a linguagem, o ambiente emocional e as controvérsias que correm o risco de sujeitar um juiz a referências desprestigiantes e a conotá-lo com situações pouco transparentes. Desde aí, esta associação defendeu a incompatibilidade da participação em órgãos associativos ligados aos desportos profissionais. Essa incompatibilidade tardou, mas surgiu quer para os magistrados judiciais, quer para os magistrados do Ministério Público em 2019, mediante duas leis aprovadas por este Parlamento. Esta alteração, que procurava limitar o poder do futebol e reforçar as garantias de neutralidade, foi aprovada por unanimidade. Na aplicação concreta desta lei, o Conselho Superior da Magistratura afirmou que a participação de magistrados neste órgão poderá colocar em causa a dignidade e o prestígio da função judicial devido ao ambiente conturbado de suspeição permanente quanto às ligações a essa modalidade desportiva. Contudo, no Parlamento, este cordão sanitário ao futebol, embora essencial à salvaguarda da integridade do interesse público, tem tardado a surgir. Já tivemos na Comissão Parlamentar com competência na área do desporto um deputado que ocupava o cargo de presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e, fazendo um all-in no conflito de interesses, um deputado que acumulava a presidência da Comissão com a presidência da Federação Portuguesa de Futebol. Hoje não chegamos ao ponto de ter deputados com cargos sociais no mundo de futebol a pertencerem à Comissão de Desporto. Mas ainda assim, continuam a existir vários casos de deputados que acumulam esta função com a titulares de cargos no mundo do futebol, para não falar nos jantares com presidentes de clubes que decorrem na própria Assembleia da República. Estas práticas, mesmo que não comportem conflitos de interesses tão graves como os que já vimos no passado, não deixam de abrir a porta a que o amor ao clube se possa sobrepor ao compromisso para com a defesa do interesse público, que deveria ser sempre a bússola no exercício do cargo de deputado. Manter estas práticas é penhorar ainda mais a imagem externa e a credibilidade do Parlamento perante a sociedade civil, enquanto se dá ao mundo do futebol um certificado da probidade que há muito foi perdida. Não é compreensível que o Parlamento continue a não fazer aquilo que exige aos magistrados. Por isso mesmo, o PAN, mostrando mais uma vez que não tem medo de interesses instalados, desafia o Parlamento a deixar de ir em futebóis e a aprovar esta proposta, que pretende que, a partir da próxima legislatura, se impeça um deputado de ocupar cargos em órgãos sociais dos clubes de futebol, das suas SADs, da Federação e da, Liga Portuguesa do Futebol Profissional. Resta saber se o Parlamento quer continuar preso a um mundo pouco transparente ou quer dar aos cidadãos condições que lhe permitam confiar sem margens para dúvidas na integridade, na neutralidade e na independência dos seus representantes face aos interesses privados que se cruzam com o interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia só, antes de começar a intervenção, para interpelar a mesa no sentido de invocar o artigo 27 do Regimento, porque tenho interesse particular na matéria que está em debate com este projeto de lei, apesar disso constar do registro de interesses, o facto de ser Presidente do Conselho Fiscal da Associação Desportiva São Joanense, que está na primeira divisão do hockey em patins e de handball, obviamente faz com que seja visado diretamente pelo projeto. Não é por isso que me inibo de dizer, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, iniciando a intervenção, aquilo que o Grupo Parlamentar do CDS entende sobre esta matéria. E, de princípio, duas questões muito claras. Em primeiro lugar, nós não aceitamos que se diabolizem setores da sociedade. E, portanto, quando falamos do associativismo, o associativismo é importantíssimo em qualquer sociedade e na sociedade portuguesa, e, portanto, não há um setor obscuro do associativismo, que é o setor desportivo, que tem que ser tratado de forma completamente diferente de outros setores. Há, no entanto, no desporto como noutras áreas, matérias de eventual conflito de interesses que essas sim devem ser analisadas. E, portanto, do nosso ponto de vista, é exclusivamente no âmbito de eventuais conflitos de interesses que a questão deve ser analisada. E isso põe desde logo uma questão, que é a diferença entre o desporto profissional e o desporto amador. Algo que não é claro no projeto de lei do Bloco de Esquerda. Porque há diferenças, do nosso ponto de vista, entre aquilo que o Bloco de Esquerda, entre aquilo que o PAN, peço desculpa, tudo o que eu disse até agora sobre o Bloco de Esquerda deve aplicar-se ao PAN e fica correto desde já. Aquilo que o PAN tem no seu projeto de lei não é uma formulação que permita fazer claramente essa distinção. E, portanto, do nosso ponto de vista, qualquer eventual conflito de interesses que exista entre cargos de dirigente desportivo e o mandato de deputado tem que ser separado entre aquilo que é profissional e aquilo que é amador. Por outro lado, é muito relevante a distinção entre aquilo que são impedimentos e aquilo que são incompatibilidades. E, mais uma vez, aí parece-nos que o projeto do Bloco de Esquerda não vai no caminho certo, porque... Sr. Deputado, não sei, isto não está fácil. Do PAN, outra vez, e não do Bloco de Esquerda. O projeto de lei do PAN não faz a classificação devida, porque se nós entendemos que se trata de conflitos de interesses, ou de eventuais conflitos de interesses, obviamente que isso tem que ser tratado no âmbito das incompatibilidades e não no âmbito dos impedimentos. Por isso, tendo estas posições de princípio, nós não temos problema nenhum em discutir eventuais áreas cinzentas em que essas incompatibilidades possam acontecer e que seja necessário clarificar do ponto de vista daquilo que é o exercício do mandato de deputado. nunca nos termos em que o PAN aqui nos apresenta, nunca em termos que, como o Sr. Deputado fez na intervenção, eu tenho que o assinalar, se mistura o combate à corrupção com aquilo que são com aquilo, e o combate à corrupção, seja no desporto, seja noutra área qualquer, com aquilo que seriamente é o debate sobre o Estatuto dos Deputados, porque ninguém é corrupto por ser deputado, nem ninguém é corrupto por ser dirigente desportivo, nem ninguém é corrupto por ser as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser incompatível, por aquilo que faz no âmbito do dirigismo desportivo, ser incompatível com aquilo que faz no exercício do seu mandato de deputado. Mas então é aí que tem que se tratar. Não é com uma suspeita generalizada que, como acontece normalmente com as suspeitas generalizadas, não ajuda a combater, a combater o problema e a diminuir o risco, pelo contrário, ajuda a diluir todas as realidades numa só, não permitindo, vou terminar, Sr. Presidente, não permitindo distinguir aquilo que efetivamente deve ser combatido enquanto corrupção e aquilo que não deve ser misturado nesse lodo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do PSD, faz favor.
Muito obrigada.
Se não levar a mal, eu troquei aqui, ou saltei um nome. Não se importa que eu dê a palavra a outro.
Claro que não, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS, faz favor. Sr. Deputado, vamos respirar fundo. Voltar à primeira linha. Sra. Deputada, com as minhas desculpas, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A presente iniciativa convoca-nos para uma discussão que não é nova, sobre a qual existem as mais variadas opiniões, a saber a relação entre a política e o desporto profissional. Esta relação entre a política e o futebol tem sido inclusivamente mais vezes objeto de denúncia do que propriamente de reflexão. São as inúmeras as questões, senhoras e senhores deputados, que esta relação coloca. Devem os políticos envolver-se no desporto profissional, nomeadamente no futebol? Poderão os políticos em geral e os deputados em particular continuar a integrar órgãos sociais de clubes de futebol da Primeira Liga? Podem os políticos apoiar determinado clube a título pessoal sem que isso conflitue com o exercício do seu cargo? Devem os políticos exercer em simultâneo o seu mandato com outros cargos de responsabilidade executiva em estruturas profissionais? Senhoras e senhores deputados, tal como no futebol, a resposta a estas questões leva muitas vezes a discussões acaloradas que fazem correr muita tinta com opiniões muito diversas, questionáveis, polémicas e que contribuem para a erosão da política e dos políticos. Senhoras e senhores deputados, a resposta a estas questões é ainda mais complexa se pensarmos que a maior parte dos portugueses está intimamente ligado ao futebol e enraizado afetivamente a um determinado clube e a uma determinada região. E que ao longo dos tempos o futebol tem exercido uma enorme influência, quer à escala nacional, quer à escala internacional. Senhoras e senhores deputados, um pouco por todo o mundo o desporto rei tem tido a capacidade de inspirar revoluções, causar guerras e até criar a paz e de fazer erguer nações. Por isso, senhoras e senhores deputados, quando abordamos a relação entre a política e o futebol, existem sempre duas equipas em jogo. A equipa que defende que a política é indissociável do futebol e a equipa que, pelo contrário, exige uma clara separação entre estas duas realidades. Senhoras e senhores deputados, a posição do Presidente do PSD a este respeito é bem conhecida de todos e desde há muitos anos. O Dr. Rui Rio foi um dos primeiros políticos portugueses a defender o princípio da separação entre a política e o futebol e a aconselhar a que os políticos guardem a devida distância do futebol. Lembramos que enquanto Presidente da Câmara do Porto, o Dr. Rui Rio fez questão de manter uma relação equidistante com o futebol e de não fomentar qualquer tipo de proximidade com o universo futebolístico. Durante muitos anos, o Dr. Rui Rio esteve sozinho a defender este princípio, o da separação entre o mundo da política e do futebol, posição essa que tem vindo a ser defendida pelo PSD. Senhoras e senhores deputados, não obstante a nossa concordância com este princípio, consideramos que a solução jurídica concreta do PAN carece de uma maior reflexão e de melhorias significativas. O PSD está obviamente disponível para iniciar esta reflexão e para dar um sinal forte e importante nesta matéria. O PSD está disponível para, em sede de especialidade, contribuir